passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Nessa edição, você vai conhecer um pouco mais sobre o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal e o significado do Maio Laranja para garantir um futuro mais seguro para as crianças e adolescentes. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a data motivou a criação de um mês inteiro de conscientização sobre o tema, o Maio Laranja. Vamos saber mais na reportagem de Lana Dias.
O Maio Laranja é uma campanha que combate o abuso e a exploração sexual de menores de idade no Brasil. A iniciativa, instituída por lei em 2022, tem como objetivo ampliar a atenção e as ações desenvolvidas no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data completa 25 anos de existência e é lembrada no dia 18 de maio. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente todos os anos no país. Pensando em combater esse alto número, a senadora Margareth Buzetti, do PSD de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei em 2023 que prevê a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. A proposta virou lei no ano passado. De acordo com a senadora, é necessário trabalhar na prevenção para evitar que esses casos aconteçam. Buzetti afirma que o cadastro pode trazer mais segurança às crianças.
Então, esse cadastro de pedófilos, ele já passa a valer a partir da condenação em primeira instância nos TJs. Transitado em julgado, vai para um cadastro nacional, onde é pública a consulta para todos. Para que as mulheres e as mães, os professores, os colégios possam pesquisar e ver se esse cara não é um pedófilo, para não trabalhar numa creche, num colégio, numa escola.
As ações de conscientização previstas pela campanha do Maio Laranja incluem iluminação de prédios públicos com luzes de cor laranja, promoção de palestras e atividades e veiculação de artes informativas. O serviço Disque 100 é o canal para denunciar o abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. O Disque 100 funciona 24 horas por dia.
O Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal faz um trabalho muito sério e reconhecido na compilação de dados sobre o tema. E é sobre esse trabalho que a gente conversou com a Maite Prado, que é a coordenadora do serviço. Vamos ouvir. O Observatório tem um papel central na coleta e sistematização de dados sobre a violência contra a mulher. Quais têm sido os maiores desafios para reunir e analisar essas informações de forma eficaz?
Olha, o maior desafio que a gente vem enfrentando é a questão de ter acesso a alguns dados. Então, nos últimos anos, a gente tem enfrentado a questão de buscar os dados que não estão acessíveis, que não estão transparentes. Então, dos dados de segurança pública, por exemplo, que cada estado divulga os seus dados, mas que eles não estão reunidos de forma transparente para todos. Então, a gente traz ali os dados no Mapa Nacional da Violência, mas buscar os dados de todos os estados de forma centralizada tem sido um desafio.
E o que você acha que poderia ser feito para melhorar esse acesso a essas informações?
O que a gente tem feito é, a gente tem estabelecido parcerias para buscar o acesso aos dados, mas existem questões, então voltando ao exemplo dos dados de segurança pública, questão do Pacto Federativo. Então, cada estado pode disponibilizar para uma rede nacional ou não os dados. O que a gente tem feito aqui enquanto legislativo é buscar o apoio dos senadores, dos parlamentares, para que esse acesso às informações estaduais seja maior.
Com relação às políticas de prevenção e combate à violência contra a mulher, na sua opinião, quais são os maiores avanços que o Observatório já conseguiu identificar?
Bom, a gente tem os grandes marcos legais, né? A Lei Maria da Penha em 2006, a Lei do Feminicídio em 2015, e aí pensando assim, mais recente, o que a gente destaca é a Lei de Stalking, né, de 2021, que, né, da senadora Leila, a criminalização da violência psicológica, a Lei Mariana Ferrer, né, que traz a questão da revitimização institucional, a suspensão do porte de armas por agressores. Então, assim, a gente vem avançando pequenos passos, mas lembrando que a gente ainda tem esses dois grandes marcos do combate à violência contra a mulher, muita coisa pela frente, muita legislação sendo feita, mas a questão sempre de como chega na ponta, né? Como que esses avanços, eles chegam de fato naquela mulher que precisa de um acolhimento, precisa do apoio.
E sua percepção é que essa nova legislação, vamos dizer assim, ela está sendo eficaz, está sendo efetiva no combate à violência contra a mulher e na prevenção também?
O que a gente vê é que os números, eles aumentam. E a gente tem duas formas de olhar esse número, que é um aumento porque está acontecendo mais ou porque a informação está chegando mais. As mulheres estão procurando mais, então os números estão, né, estão chegando, elas estão tendo mais consciência da violência. O que a gente percebe é que, apesar de termos muitas leis, é fundamental que elas sejam implementadas, né?
Sim.
E que mais, né? Que haja um suporte real para que elas aconteçam na prática. Então, a criação de equipamentos, manutenção dos espaços de acolhimento, a qualificação de quem vai atender essa mulher. Então, é o desdobramento da questão da lei na prática.
A partir das observações, das constatações obtidas com o mapa, quais são as propostas que o observatório tem para aprimorar a legislação já existente sobre violência doméstica e familiar? Existem lacunas legais que precisam ser preenchidas para uma proteção maior às vítimas?
Rita, o que a gente observa é que, e o que é feito, né, no trabalho do observatório, é trazer esses dados para a discussão dos parlamentares, trazer para a discussão no Congresso. Então, quando a gente faz essas observações e traz para uma audiência pública para que haja uma discussão em cima daqueles números e que propostas surjam a partir dessa discussão, isso faz parte do nosso trabalho aqui, né? E sempre numa linha de que esse, o atendimento que é feito para essas mulheres, ele seja mais eficaz pela rede de atendimento. E a ideia de que chegue menos desinformação e mais informação. Mas, por outro lado, o que a gente observa é que nada adianta essa informação chegar, essa mulher procurar o atendimento e ela não ter o acolhimento que ela precisa.
Sim.
Então, o nosso trabalho vai muito nessa linha de trazer o que os dados da pesquisa, o que os dados desses indicadores, da combinação desses indicadores traz, mas também trazer um olhar crítico sobre o que deve ser melhorado para o atendimento lá na ponta da mulher que busca esse atendimento.
E para aqueles que talvez não compreendam ainda completamente a gravidade da violência contra a mulher, o que você diria para sensibilizar mais pessoas a se envolverem na luta e apoiar as vítimas de violência?
A violência, ela é silenciosa. Um dado que a pesquisa traz muito claro é como que existe uma percepção maior das mulheres sobre os outros tipos de violência, além da violência física. Então, o que a gente sempre fala é o seguinte: a violência não é só o olho roxo, ela pode estar escondida em comentários que minam a confiança dessa mulher, na falta de liberdade dessa mulher em lidar com o dinheiro que ela ganhou. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. E a questão da responsabilidade de todos, né? A violência contra a mulher, ela pode estar distante da sua realidade, mas a verdade é que todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo, né? É muito claro pelos estudos e pela pesquisa como que o machismo é a raiz do problema da violência contra a mulher. Então, a gente está comprometido de verdade com a criação dos meninos, de como esses meninos vão crescer. É um comprometimento da sociedade, então acho que é um problema de todos, que deve ser combatido por todos. E outro ponto, assim, que não faz sentido nenhum a gente partir de uma desigualdade tão grande, que é essa desigualdade do medo, né, que faz parte da rotina das mulheres. Então, a gente teve a notícia agora de uma menina de 19 anos que foi estuprada por um motorista de aplicativo. Então, a gente vê a distância que é a mulher partir de pequenos atos, como pedir um carro pelo aplicativo, e ela já parte de uma outra instância, diferente de um homem, porque ela tem medo. Então, assim, essa desigualdade é algo que a gente tem que combater. Eu acredito que o combate à violência passa muito pela criação dos nossos meninos e pela redução do machismo, trazer esse olhar para os homens de que as pequenas práticas, os pequenos atos, eles levam a coisas maiores lá na frente.
Maite, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada, Rita. Sempre um prazer trazer aqui o trabalho do Observatório. Muito obrigada pela oportunidade.
E antes de encerrar, a gente reforça que os casos de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser denunciados no Disque 100. O Pautas Femininas fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Maite Prado, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência no Senado Federal. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591. O Pautas Femininas de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.